Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Alex Ho, da FIB, Financial Investors Relations Brasil.
Bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre do ano de 2014. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco em São Paulo estão o Sr. Pedro Pilegi, vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Thiago Rodrigues, diretor financeiro, e Flávia de Lima Carvalho, gerente de RI. O senhor Pedro Pilegi apresentará os resultados operacionais e financeiros da empresa e do setor e depois responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Pedro Pilegi. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela participação. Hoje a gente vai falar sobre os resultados da Renova Energia no ano de 2014. Vou começar com os destaques do período e, em seguida, a gente vai passar para as demonstrações de resultados e outros detalhes das demonstrações financeiras. Então, começando pelos destaques do período, divididos aqui em alguns tópicos. Primeiro, vamos falar sobre comercialização de energia e o andamento dos projetos. Nesse ano, a Renova comercializou 308 megawatts médios no Mercado Livre, no qual a Renova detém 50% e a CEMIG detém outros 50%. Esse é um projeto que foi desenvolvido também na Bahia, numa região diferente, mais ao norte do que a Mina do Ouro, lá na região de Caetité. São 25 parques com capacidade instalada total de 676,2 megawatts. Esse é um projeto que tem uma lógica que a gente tem procurado aplicar com grandes consumidores de energia, onde para viabilizar contratos de longo prazo que trazem eficiência para a alavancagem financeira do projeto, é oferecida uma participação para a empresa que está dando esse contrato de compra de energia de longo prazo. Esse é um modelo de negócio que nós pretendemos continuar a desenvolver. Também nesse ano ocorreu o desenvolvimento do primeiro projeto híbrido eólico-solar no Brasil. Esse é um projeto que tem 4,8 megawatts picos de capacidade solar, correspondente a aproximadamente 1 megawatt médio, e ele tem também 21,7 megawatts de capacidade instalada eólica, correspondentes a 11 megawatts médios de energia a ser produzida. A gente está contando com financiamento do FINEP, é um projeto bastante inovador, onde a gente vai, pela primeira vez, um projeto com relativa escala, estudar o comportamento de produções energéticas de fontes diferentes, conectadas na mesma subestação. Estudando o efeito de portfólio dessas diferentes fontes e características de produção diferentes. Por exemplo, a mais óbvia delas é que a solar gera durante o dia e a maior produção da região da produção eólica é durante a noite. Então, a gente consegue estudar as diferentes complementariedades e eficiências na instalação do BOP elétrico, porque você não precisa instalar uma capacidade de transformação e de transmissão, que é a soma das potências picos de cada uma das fontes. Você consegue ter economia no BOP elétrico. No mercado regulado, nós também tivemos aí a comercialização em alguns leilões. Nós participamos do LER 2014 com a fonte solar e eólica. A fonte solar foi a primeira vez nesse leilão que ela teve uma demanda específica. Então, a forma como ocorre esse leilão é que o AEPE, quando o leilão começa, ele tem a certeza de que você tem projetos sendo ofertados, projetos vivos nesse leilão de determinadas fontes, ele aloca a demanda para cada uma dessas fontes e aí a competição ocorre entre fontes, né? Então, você, ao separar o solar, que tem um preço que tem sido reduzido bastante, mas é um preço ainda superior ao preço, por exemplo, do eólico, ao alocar uma demanda específica, você promove uma competição entre apenas os projetos solares e aqueles que forem mais eficientes levam esses contratos. A Renova teve uma participação importante nesse segmento do leilão, que foi o solar, e conseguiu viabilizar uma capacidade instalada de 106,9 megawatts picos, correspondentes a 21,8 megawatts médios, a um preço de R$ 220,30 por megawatt-hora. O início da operação comercial em outubro de 2017. Nesse mesmo leilão, a gente também teve uma participação com parques eólicos. Foram três parques eólicos, com capacidade instalada de 43,5 megawatts e energia vendida de 20,9 megawatts médios, a um preço de R$ 138,90 por megawatt-hora, também com início de operação comercial em outubro de 2017. E também tivemos uma participação no A-5 2014, que ocorreu no final do ano. Viabilizamos três parques na região de Umburanas, onde a Renova já tinha comercializado uns 350 megawatts no A-5 de 2013. Nesse certame foram 108 megawatts de capacidade instalada, equivalente a 49,4 megawatts médios, a um preço médio de R$ 136,42. Início da operação comercial é previsto para janeiro de 2019. Então, no total, no mercado regular, foram comercializados 258,4 megawatts instalados e 92,1 megawatts médios. Então, a gente teve uma participação em 2014 importante, tanto no mercado livre quanto no mercado regulado, seguindo aí a nossa estratégia de conseguir crescer nesses dois mercados, sempre procurando extrair de cada um aquilo que tem de melhor, né? O mercado regulado é bastante competitivo, os preços têm ficado mais próximos ao teto nos últimos leilões, e o que evidencia em várias oportunidades que a demanda tem sido superior aos projetos ofertados. Nesse A-5 de 2014, vale a pena comentar, de todas as fontes hidrelétricas, eólicas e termoelétricas, todos os produtos saíram muito próximos ao preço teto e a demanda total em termos de capacidade instalada, que era estimada por agentes do setor em torno de 3 mil megawatts, ela atingiu quase 5 mil megawatts, demonstrando aí a pressão pelo desenvolvimento de nova capacidade instalada no país para lidar com a situação atual. Também a gente totaliza aí, ao final de 2014, com 2.510,9 megawatts de capacidade instalada contratada, sendo que no último trimestre a comercialização foi de 205 megawatts. Deste total, temos 64,1% de contratos no mercado regulado e 35,9% no mercado livre. Também fechamos um ano com uma evolução bastante importante na Renova, que é uma empresa já relevantemente operacional, tendo 871 megawatts já construídos, representando 34,7% do seu portfólio total contratado, e tem 1.640 megawatts em desenvolvimento, representando 65,3% do seu portfólio. Seguindo aos destaques de operação, No começo do ano, a gente conseguiu a concatenação dos parques do LER 2010 e do A-3 2011. Esses parques estavam aguardando determinadas linhas de transmissão que tiveram seu cronograma atrasado. A gente havia feito o pleito à ANEEL para concatenar a obrigação de entrega de energia desses contratos com a finalização da construção das linhas de transmissão. Esse foi um evento bastante importante no ano 2014, principalmente dado a volatilidade de preços do mercado de curto prazo. Notadamente, no leilão A-3, que é um leilão de energia nova, se você não entrega energia na data prometida contratualmente, você tem que recompor o lastro, comprar energia no mercado para entregar ao sistema. Então, esse era uma contingência importante e que foi resolvida logo no começo do ano. É claro que foi um dos eventos mais importantes aí ao longo do ano de 2014. Tivemos, em julho, o início da operação comercial dos parques do LER 2009, relembrando que esses parques eles estavam faturando desde 2012, de julho de 2012, eles haviam sido considerados aptos a operar. Esse contrato, o risco da transmissão não ficava com o empreendedor. Então, apesar desse contrato estar faturando já há 2 anos, ele efetivamente começou a operar agora em julho. Né? E logo em seguida, porque a mesma subestação que havia ficado pronta, a gente, em outubro, entrou em operação comercial os parques do LER 2010, que se juntaram 294 megawatts do 2009, adicionando aí mais 168 megawatts de capacidade instalada em operação. Né? No total, então, a gente já tem, ao final de 2004, 284 aerogeradores em pleno funcionamento e gerando energia conforme esperado. A primeira divulgação pública que a gente fará sobre a produção energética desses parques será quando eles completarem 1 ano de operação comercial. Dessa forma, a gente vai cobrir todas as estações do ano e vai ter uma informação mais robusta para começar a compor a série histórica, mas o que a gente pode dizer é que os parques estão gerando conforme esperados. Como evento subsequente, estou no slide 7 agora no momento, como evento subsequente, ocorreu agora no começo de 2015 a entrada em operação comercial de 4 dos 9 parques que compõem o grupo de parques vencedores do leilão A-3 de 2011. Desses parques vendidos, parte deles se conectavam na subestação Igapora 2 e parte deles se conectavam na Igapora 3. E tem uma outra subestação, que é Pindaí 2, que ela faz uma triangulação entre essas subestações ali na região que nós estamos instalados na mina de ouro. E a conclusão da solução de transmissão para o A-3, 2011, ele depende da conclusão de todas as obras. Porém, com a conclusão de Igapora 2, foi possível conectar alguns parques, 4 dos 9 parques, com restrições operacionais. Significa que eles podem ter que ser desligados e têm sido desligados habitualmente, quando a produção da região, que é dominada por parques da Renovas, mas tem outros empreendedores nas vizinhanças, quando essa produção está alta e falta capacidade para escoar energia desses parques. Então, a gente estivemos na ONS, na EPE, na ANEEL, conseguimos aprovar que durante esse período de operação restritiva, o período de contabilização deste contrato, ele não começa. Então, o sistema está precisando de energia, nós tínhamos uma energia para fornecer, estamos fornecendo essa energia na quantidade que a gente consegue produzir, dadas as restrições, e o contrato ele não começou a ser contabilizado. Então, durante esse período, até a conclusão da última fase dessas obras, a Renova ela receberá a receita do contrato por aquilo que ela conseguir gerar. Ela não tem uma obrigação de entregar uma quantidade mínima de energia. A partir da conclusão da fase final da solução de transmissão, o que ocorre é que o contrato passa a ter a validade e a obrigação de entregar a energia vendida começa a valer, né? Vale comentar também que para todos esses parques que entraram em operação, com exceção do 2009, que ele já vinha recebendo receita, mas o 2010 e 2011, durante o seu período de operação e teste, esses parques, o que eles conseguem produzir é faturado a PLD, né? A receita do período é feita a PLD. Portanto, no LER 2010, nós tivemos durante um bom tempo essa energia em teste sendo precificada a um PLD próximo do teto de 822. Da mesma forma, agora no começo do ano, os parques de 2011, nesse período em teste, tiveram receita aí ao PLD próximo do teto de 388. Seguindo em frente, para outros destaques societários e parcerias, concluímos ao longo de 2014 a aquisição de 51% da Brasil PCH, que junto com o aumento de capital da CEMIG, faziam a transação negociada em 2013. Então, em fevereiro, foi concluída a aquisição de 51% da Brasil PCH e, no segundo semestre, em setembro, foi concluído a subscrição e a integralização pela CEMIG GT e a sua entrada no bloco de controle, dividindo o controle da Renova com a RR Participações e a Light Energia. Dessa forma, o bloco de controle ele ficou com 59%, 59,1% das ações totais da Renova e 79,6% das ações ordinárias, né? Cada um dos participantes do bloco de controle, a RR, passa a ter 15,9% do total de ações e 21,4% das ações ordinárias. A Light Energia tem exatamente a mesma participação e a CEMIG GT, com esse ingresso, com esse aumento de capital, passou a ter 27,3% das ações totais e 36,8% das ações ordinárias. A mecânica desse bloco de controle, ela continua sendo uma decisão por unanimidade. Os sócios não juntam votos e o CEMIG, que tem participação superior aos outros acionistas, não tem uma participação maior no voto. Sempre as partes vão estar de acordo em todos os temas. Em 2014, também, logo após o leilão solar, o LER, a gente anunciou uma parceria com a Sun Edison para a criação de uma joint venture para explorar o mercado de regulado de parques de grande escala, com o objetivo de desenvolver aí 1 gigawatt de projetos de energia solar no país. Essa é uma parceria muito importante para a Renova. A gente muitas vezes trata a tecnologia solar como algo novo, né? E de fato no Brasil ela está dando os primeiros passos apenas agora. Porém, essa é uma indústria muito desenvolvida mundialmente. Você tem players bastante grandes que têm métodos construtivos, tecnologias já bastante apuradas. E também custo de capitais adequados, e estar junto com a Sun Edison vai ser estratégico para a gente conseguir se desenvolver nesse setor. A Sun Edison, antes do leilão, foi a única empresa que, no meu conhecimento, havia se comprometido a cumprir os requisitos de nacionalização pelo FINAME do BNDES. Então, nós participamos desse leilão com uma lógica já toda do equipamento que, de acordo com o FINAME, com a precificação dela feita em reais, com todos os equipamentos, sejam módulos, sejam inversores, já contratados com preços em reais. Então, foi uma participação bastante importante para a gente. A gente acompanhou que o mercado tomou decisão nesse leilão bastante diferente do que a nossa. Primeiro, com componentes importados e com riscos cambiais e com financiamentos, muitas vezes também não feitos pelo BNDES. E após o leilão, eles estão entendendo se essa continua sendo a melhor decisão ou se tentam mudar para uma estratégia parecida com a nossa. Mas o importante é que a Renova participou desse leilão sem assumir qualquer risco cambial ou qualquer risco de futura contratação, ou seja, de não ter os grandes componentes desse projeto já contratados e com preço fixado em reais. Com relação ao capítulo da evolução dos nossos financiamentos, né, que é uma componente importante aqui da execução dos nossos projetos, começar pela manutenção do rating nacional de longo prazo da companhia, da sua segunda emissão de debêntures. Então, a gente teve o rating A na escala Brasil, e a gente também fez uma nova emissão de debênture corporativa de R$500 milhões, que substituiu a debênture já existente. Então, a gente utilizou as mesmas garantias, o mesmo fluxo de caixa da operação da debênture existente, porém, como essa debênture já havia passado algum tempo e o investimento dela havia encurtado, o que nós fizemos foi refazer a operação com seu prazo de vencimento original e característico dos nossos projetos, a capacidade de pagamento, fluxo de caixa livre para a dívida do final do fluxo é bastante mais representativo do que no começo do fluxo. Dessa forma, a gente conseguiu aumentar o valor da operação. A operação tinha um valor outstanding de principal mais juros de uns R$370 milhões. Essa nova operação de R$500 milhões significou um caixa novo para a empresa investir em seus projetos de R$129,2 milhões. Com relação aos financiamentos de projeto, a gente teve a aprovação e o financiamento de longo prazo para os parques do Alto Sertão 2, que é o LEB 2010, 1-3, 2011. Ele foi contratado, já foi, em sua grande parte, desembolsado, o valor total de R$1,044 bilhão. O valor liberado em 2014 foi de R$647,9 milhões, e já ocorreram outros desembolsos também agora em 2015, de R$105 milhões, falta uma parcela, R$50 milhões da parcela do repasse e aproximadamente R$75 milhões da parcela do financiamento direto pelo BNDES. Também nesse projeto, no Alto Sertão 2, a gente concluiu a emissão da debênture de infraestrutura no valor de R$146 milhões. Essa emissão ela foi a primeira emissão do setor eólico a ser distribuída aí no mercado, o que tem de novo nela é que ela compartilha garantias com financiamento de longo prazo do BNDES e do Banco Repassador, em condições de igualdade, e a gente utilizou uma estrutura inovadora de financiamento na subholding. Tipicamente, o BNDES desembolsa os valores e contrato de financiamento direto nas SPEs, que você tem autorização e onde você tem os recebíveis. Nós conseguimos fazer uma operação onde os desembolsos são feitos na subholding. Essa subholding desce o dinheiro para as SPEs através do aumento de capital em ações resgatáveis, de forma que você aproxima a geração de caixa das empresas operacionais, da empresa tomadora do financiamento, que é a subholding, de forma que você não tem o problema do caixa preso das SPEs para conseguir servir a dívida na subholding. Então, na necessidade de recursos para o pagamento de dívida, você primeiro remete dividendos e, na ausência de dividendos para lastrear esse envio de recursos para a subholding, procede-se o resgate de ações e aí a subholding consegue servir a dívida normalmente. A primeira série dessa debênture, foram duas séries de 73 milhões de reais. Ela tem um perfil de amortização levemente diferente, vencimento final também, o vencimento final mesmo, e o perfil de amortização um pouco diferente. Uma série foi distribuída para o BNDES, ficou com o BNDES Par, e outra série foi distribuída no mercado. Com relação ao Alto Sertão 3 Fase A, é o projeto que engloba os projetos de Mercado Livre 3, o LER 2013, o Light 1 e o A-5 2012, são os nomes dos contratos de venda de energia que estão sendo financiados nessa fase A. A estratégia aqui foi quebrar esse financiamento do Alto Sertão 3. O Alto Sertão 3 ele está todo em construção, né? O projeto todo ele segue uma única lógica construtiva, você captura escala, uma série de sinergias, mas do ponto de vista do financiamento, como esse projeto ele tem entrado em operação comercial espaçado no tempo, aí ao longo de 2, 3 anos, a estratégia adotada foi dividir esse Alto Sertão 3 em duas fases, a fase A, que está sendo financiada agora, e a fase B, que começará a ser financiada em breve. Então, o projeto da fase A já foi enquadrado no BNDES e a gente também contratou, a fase A são 411,11 megawatts de capacidade instalada, entrega prevista de início de operação comercial entre 2015 e 2017. Ocorreu a aprovação do empréstimo ponte para esse projeto, para a fase A, e também já ocorreu o desembolso parcial do empréstimo. O valor total do empréstimo ponte contratado com o BNDES foi de R$ 700 milhões, de reais, dos quais 215 já foram desembolsados e 85 milhões devem ser desembolsados até o final de março, e o restante a partir de abril. Concluímos aí os destaques do período, com essa sessão da evolução dos financiamentos da companhia, e vamos passar agora para a demonstração de resultados do ano de 2014. Então, a gente teve uma receita operacional bruta em 2014 de R$ 315 milhões, de reais, comparado a R$ 234 milhões de reais em 2013, um aumento de 34,5%, e uma receita operacional líquida de 302 milhões e 867 mil, uma evolução de 34% sobre a receita líquida de 2013 de 226 milhões de reais. Nosso lucro operacional passou de foi em 2014 de 161 milhões e 854 mil reais, uma evolução, um crescimento de 26,5% sobre os 127 milhões e 971 mil de 2013, e o nosso lucro líquido foi um prejuízo líquido de 35 milhões e 723 mil reais, comparados com o lucro no ano de 2013 de 6 milhões e 271 mil reais. Algumas principais características desse resultado que eu gostaria de comentar antes de entrar no detalhamento das contas. O principal efeito desse prejuízo líquido no ano de 2014, alguns efeitos, né, que eu gostaria de falar. O primeiro deles, esse ano a gente teve o impacto do GSF, então a Renova tem três usinas, de pequenas centrais hidrelétricas, e possui uma participação na Brasil PCH de 51%, que tem outras 13 PCHs. Enquanto que no começo do ano a gente conseguiu implementar algumas estratégias de hedge que limitaram o impacto na Renova. No segundo semestre, com o preço já muito próximo ou no teto do PLD, essas estratégias de hedge foram inviabilizadas porque o preço já estava próximo ao máximo preço possível. Então, principalmente a Brasil PCH, que era uma empresa que não deveria contribuir com um lucro relevante para a Renova devido à sua amortização de ágio, então ela tem um lucro. Tinha um lucro previsto para 2014 que ele seria praticamente anulado com amortização de ágio na Shipley, que é a empresa que adquiriu a participação na Brasil PCH, com o impacto do GSF, o impacto líquido de equivalência patrimonial da Brasil PCH na Renova, foi um resultado negativo. E a evolução ao longo dos trimestres de 2014, é importante comentar também, a estrutura de aquisição da Brasil PCH, ela começou através da Shipley e a Renova sendo acionista de 60%. No último trimestre, a CEMIG saiu da participação da Shipley e a Renova passou a ter 100% da participação de 51% na Brasil PCH. Portanto, a equivalência patrimonial que vinha já sendo negativa, ela passou a ser mais negativa em virtude do aumento da participação da Renova na Chipre de 60% para 100% e também pela intensificação do efeito do GSF, que foi ficando pior ao longo do ano. Um outro tema importante para o resultado 2014 se refere aos critérios de capitalização adotados na Renova. Então, como nós temos algumas atividades dentro da Renova, uma delas é a atividade de desenvolvimento de projetos. A Renova, até 2 anos atrás, até o meados de 2012, era primordialmente uma empresa dedicada a desenvolver e implantar projetos, que muito só apenas os PCHs eram empresas operacionais. Ela agora, componente operacional da empresa, tem ficado cada vez mais importante. Isso é bastante bom para o faturamento, é claro, para a experiência e track record de geração e operação, mas ele também faz com que os critérios contábeis de capitalizar parte dos investimentos que são feitos e dos gastos que a empresa tem, quando antes a gente poderia considerá-los todos ligados à atividade de desenvolvimento e implantação, agora a gente consegue fazer menos capitalização nos projetos, porque a empresa ela tem uma componente maior operacional. Né? E um outro efeito também bastante importante foi que os parques do LER 2009, que estavam em operação, estavam faturando desde 2012, eles tinham um período de carência de operação e manutenção. Então, é um contrato feito com a GE, que opera e faz a manutenção desses parques, mas eles tinham 2 anos de carência. Então, a partir agora do segundo semestre de 2014, acabou essa carência. Então, surgiu um custo de operação e manutenção que ele estava em período de carência. Esses foram os principais fatores aí para o resultado de 2014 em comparação ao resultado de 2013. Passar o detalhamento aqui de algumas das principais linhas, né? Eu vou passar aos custos gerenciáveis na página 17. Houve um aumento de 46,4 milhões nos custos gerenciáveis de 2014. Houve, como eu comentei, 19,8 milhões de serviços de terceiros, principalmente em função desse item que eu comentei, do serviço de operação e manutenção de turbinas do LER 2009, que eles estavam em período de carência. Também houve um aumento de 3,9 milhões em função dos pagamentos das terras arrendadas do Alto Sertão 3, uma vez que inicia-se a fase de implantação desses projetos, que está em pleno vapor nesse momento, desde meados do ano passado, você começa a pagar os valores dos arrendamentos para esses proprietários. Também teve um custo com energia para revenda de 13,4 milhões de reais. Esse é um item importante explicar. Nós temos um contrato no Mercado Livre que a gente vendeu energia a partir de um período que a gente ainda não tinha capacidade de geração. Então, nós compramos essa energia no mercado e fizemos um trading dessa energia sem resultado, simplesmente para lidar com esse período inicial desse contrato, é que não haveria geração de energia própria. Enquanto que a parte da compra dessa energia aparece aqui em custos gerenciáveis, a parte da venda aparece na receita da companhia. Então, seria menos menos confuso, digamos assim, se a gente conseguisse ver o resultado líquido dessa compra e dessa venda, que ela é zero. Mas há o faturamento e o custo entrar em linhas diferentes, o que ocorre é que a gente vê esses 13,4 milhões nessa despesa em custos não gerenciáveis. Também houve uma redução de 8,9 milhões em 2014, em função da provisão da multa para o LER 2010, que foi feita no ano passado e que não foi necessária ser feita nesse ano. No final de 2013, a gente estava com um pleito de concatenação que ainda não havia sido decidido pela ANEEL. Então, a gente vinha provisionando como se a gente não fosse obter a concatenação. Uma vez que a concatenação foi obtida, a gente reverteu essa provisão e essa provisão não fez sentido, obviamente, ser feita em 2014. E comentando também as despesas administrativas, que totalizaram 90,2 milhões em 2014, aqui um aumento de 51,8 milhões em relação a 2013. Comentei também os critérios de capitalização, que tem um impacto importante aqui nessa rúbrica. Os serviços de terceiros foram responsáveis por um aumento de 20,1 milhões, aqui bastante consultoria RH e sustentabilidade, publicidade legal e alguns gastos institucionais. Publicidade legal é um tema que uma rúbrica que a cada ano ela aumenta em função da quantidade de SPS que nós vamos tendo. Então, isso aqui é a parte ruim do lucro presumido, né? A gente se beneficia do lucro presumido, porém, há uma necessidade de você ter várias SPS, e essas SPS, quando você vai se aproximando da fase do financiamento, você vai convertendo ela em SAs, e com a conversão delas em SAs, os custos com publicação de atos e demonstrações financeiras aumenta quantitativamente e proporcionalmente ao número de SPS. Tivemos também, vale a pena comentar, projetos descontinuados. Os projetos descontinuados se referem ao nosso pipeline de PCH. Toda vez que a gente para de investir num projeto, a gente tem que tirar ele, reclassificar ele como investimento e passar a despesar ele. Isso ocorreu bastante, teve um efeito em 2014. E uma outra rubrica importante, pessoal e administração, teve um aumento devido ao maior número de funcionários, que passou de 223 para 281 no final de 2014, e também uma mudança na sistemática do bônus da companhia. A gente tem um plano legado, que era um plano com pagamento em ações. Esse plano foi descontinuado. Ou seja, o percentual de pagamento em cash da companhia tem aumentado e tem diminuído o percentual de pagamento em ações. Isso acaba se refletindo também nessa linha. Com relação ao resultado financeiro, em 2014 tivemos receitas financeiras de 53 milhões, despesas financeiras de 103 milhões, um resultado financeiro negativo de 60 milhões de reais, uma redução com relação a 2013, onde o resultado foi negativo em 72 milhões. Aqui, claramente, as receitas financeiras foram a causa, em virtude do aumento de capital feito pela CEMIG, num valor expressivo, que ficou aplicado durante um tempo. Foi esse motivo. As despesas financeiras, claro, que elas vêm aumentando, com a entrada em operação comercial dos parques, aqueles juros dos empréstimos que vinham sendo capitalizados e considerados como custo do projeto passam a ser despesados. Passar para o slide 22, falar do fluxo de caixa. A gente começou o período 2014 com 132 milhões em caixa. Consumimos operacionalmente o caixa com 29 milhões, obtivemos financiamentos de 1 bilhão 242 milhões. Aqui a gente tem grande parte dos financiamentos consumidos em investimentos, que é exatamente o imobilizado que a companhia faz nos seus projetos, terminando com um caixa final de R$ 86.599.000. Como certos investimentos não são classificados como caixa, como aplicação em fundos, depois a gente reconcilia aqui esses investimentos não considerados como caixa, que são 509 milhões, totalizando as disponibilidades totais de 595 milhões no final do período. Acho que esses foram os principais destaques e análises de balanço do período. Gostaria de abrir agora para perguntas e respostas, enfatizando a importância que foi o ano de 2014 para a fase operacional da Renova. Efetivamente, quem tem nos acompanhado aí ao longo dos últimos anos tem visto o esforço em projeto, em implantação e, mais recentemente, em operação. Esse é um esforço de estruturação da companhia, de implantação de sistemas, de processos e de perpetuar a capacidade de replicar o sucesso obtido anteriormente, mesmo com a empresa ficando mais complexa, maior, com mais atividades sendo desenvolvidas, e acredito que a gente está tendo bastante sucesso nessas atividades. Hoje a gente tem 400 e poucos aerogeradores já construídos, grande parte deles já operando, operando com uma equipe da Renova, que procura ser a melhor gestora de contrato possível. O contrato, essa manutenção é feita pela GE, porém a gestão desse contrato é fundamental para que não fique nenhum dinheiro na mesa, para que a disponibilidade seja a maior possível, para que a manutenção seja feita em períodos de vento baixo, para que a estratégia de estoque, seja de peças consumíveis, seja de peças de maior porte, sempre esteja disponível, para que o equipamento nunca esteja parado esperando uma peça chegar. É um processo com bastante aprendizado, mas que a gente tem ficado bastante satisfeito com o resultado. Abro agora para perguntas e respostas. Obrigado a todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Pileggi para as considerações finais. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Gostaria de agradecer a todos pela participação. Nossa área de relações com investidores continua disponível sempre para atender a dúvida de vocês. Estamos vendo aí um ano de 2015 bastante desafiador, ao mesmo tempo que tem bastante oportunidade. O setor tem suas fragilidades e a Renova se vê como parte da solução dos problemas atualmente existentes. Claro que a gente está com bastante disciplina na utilização do caixa, de um crescimento que gere valor para a companhia, para os seus acionistas. Essa tem sido a pauta entre os nossos acionistas, e nós vamos seguir bastante concentrados nessa missão, que é continuar crescendo, continuar gerando valor e bastante atento ao cenário que está no Brasil, que é um cenário claramente desafiador, mas que no nosso setor também vai ter bastante oportunidade. Agradeço a todos, um abraço, até logo.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.